Testemunhos Seletos, Volume 1, Capítulo 88. O Processo de Prova. Nosso caso acha-se pendente no Tribunal Celeste. Aí estamos prestando nossas contas dia a dia. Cada um será recompensado segundo suas obras. As ofertas queimadas e os sacrifícios não eram aceitáveis a Deus na antiguidade, a menos que fosse reto o espírito com que eram oferecidos. Disse Samuel: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Todo o dinheiro da terra não pode comprar a bênção de Deus nem assegurar-vos uma única vitória. Muitos fariam todo e qualquer sacrifício, menos exatamente aquele que devem fazer, que é entregarem-se, submeterem sua vontade à vontade de Deus. Disse Cristo a seus discípulos: Se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18, verso 3. Aí está uma lição de humildade. Devemos todos tornar-nos humildes como crianças, a fim de herdar o reino. Nosso Pai Celeste vê o coração dos homens e conhece melhor seu caráter do que eles próprios. Vê que alguns possuem aptidões e faculdades que, devidamente dirigidas, poderiam ser empregadas para sua glória, para ajudar a promover sua obra. Ele submete à prova essas pessoas que, em sua sábia providência, as leva a posições diversas e variadas circunstâncias, provando-as de maneira a revelarem o que lhes está no coração e os pontos fracos em seu caráter, pontos até então ocultos a elas próprias. Dá-lhes oportunidade para corrigirem essas fraquezas, polirem todas as arestas de sua natureza e habilitarem-se para seu serviço, para que quando a chamar à ação estejam preparadas e para que os anjos celestes possam unir seu labor ao esforço humano na obra que precisa fazer-se na terra. Aos homens a quem Deus pretende que ocupem posições de responsabilidade, ele revela misericordiosamente os ocultos defeitos que têm, a fim de se olharem interiormente e examinarem com olhos críticos as complicadas emoções e atitudes do próprio coração, verificando o que está errado. Poderão, assim, modificar sua disposição e aperfeiçoar suas maneiras. Em sua providência, o Senhor leva os homens a situações em que lhes possa provar a força moral e revelar os motivos de suas ações, de maneira que desenvolvam o que é bom em si mesmos e afastem de si o que não presta. É vontade de Deus que seus servos se familiarizem com o mecanismo moral do próprio coração. Para isso fazer, permite frequentemente que o fogo da aflição os assalte, a fim de que sejam purificados. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele mesmo será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Malaquias 3, versos 2 e 3. A purificação do povo de Deus não se pode realizar sem que eles sofram. Deus permite ao fogo da aflição que lhes consuma a escória para separar o imprestável do que é valioso, a fim de que o metal puro possa brilhar. Passa-nos de uma a outra fornalha, provando o nosso verdadeiro valor. Se não podemos suportar essas provas, que faremos no tempo de angústia? Se a prosperidade ou a adversidade descobre falsidade, orgulho ou egoísmo em nosso coração, que faremos nós quando Deus provar a obra de todo homem como pelo fogo e puser a descoberto os segredos de todos os corações? A graça genuína está disposta a ser provada. Se relutamos em ser esquadrinhados pelo Senhor, nossa condição é na verdade séria. Deus é o refinador e purificador de almas. No calor da fornalha, separa-se para sempre a escória da prata e do ouro verdadeiros do caráter cristão. Jesus observa a prova. Sabe o que é preciso para purificar o precioso metal, a fim de que lhe reflita a glória do divino amor. Jesus ia adiante. Deus leva seu povo para perto de si mediante dolorosas experiências, mostrando-lhe suas próprias fraquezas e incapacidade e ensinando-lhes a confiar nele como seu único auxílio e salvaguarda. Então se cumpre seu desígnio. São preparados para ser usados em qualquer emergência, para ocupar importantes posições de confiança e realizar os grandes desígnios para que lhes foram dadas as suas faculdades. Deus aceita os homens depois de prová-los, prova-os à direita e à esquerda, e assim são educados, exercitados, disciplinados. Jesus, nosso Redentor, representante cabeça do homem, suportou esse difícil processo. Sofreu mais do que podemos ser chamados a suportar. Levou sobre si nossas enfermidades e foi em tudo tentado como nós o somos. Não sofreu isto por sua própria causa, mas por nossos pecados. E agora, confiantes nos méritos de nosso vencedor, podemos tornar-nos vitoriosos em seu nome. A divina obra de refinar e purificar precisa ir avante até que seus servos estejam tão humilhados, tão mortos para o próprio eu, que ao serem chamados para serviço ativo, tenham em vista unicamente a glória de Deus. Então ele lhes aceitará os esforços. Eles não agirão imprudentemente por impulso, não se precipitarão pondo em risco a causa do Senhor, sendo escravos de tentações e paixões, seguindo a própria mente carnal incendiada por Satanás. Oh, quão terrível é ser a causa de Deus manchada pela vontade perversa do homem e seu temperamento não subjugado! Quanto sofrimento trazer sobre si por seguir as obstinadas paixões que o dominam! Deus traz repetidamente o homem ao campo de batalha, aumentando a pressão até que a perfeita humildade e a transformação do caráter o ponham em harmonia com Cristo e o Espírito do céu, e tenha a vitória sobre si mesmo. Deus tem chamado homens de situações diversas e os tem experimentado e provado para ver que caráter desenvolveriam, se lhes poderia confiar a administração em, se poderiam ou não suprir as deficiências dos homens que ali estavam e, vendo os erros já por eles cometidos, deixariam de seguir o exemplo dos que não se acham aptos para a santíssima obra de Deus. Ele tem acompanhado os homens de com advertências, reprovações e conselhos contínuos. Tem derramado grande luz sobre os que oficiam em sua causa ali de maneira que o caminho lhes seja claro. Caso, porém, prefiram seguir sua própria sabedoria, desdenhando a luz como fez Saul, extraviar-se-ão por certo e envolverão a causa em perplexidade. Diante deles foram postas a luz e as trevas, mas demasiadas vezes têm preferido as trevas. A mensagem laodiceana. A mensagem laodiceana aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. A maior parte são professos mornos, tendo o nome, mas faltando-lhes o zelo. Deus deu a conhecer que queria que os homens localizados no grande coração da obra corrigissem o estado de coisas ali existente e se mantivessem como fiéis sentinelas em seu posto de dever. Deu-lhes luz acerca de todos os pontos, para instruir, animar e confirmar esses homens segundo o caso exigisse. Apesar de tudo isso, porém, os que deviam ser fiéis e verdadeiros, fervorosos no zelo cristão, de temperamento benévolo, conhecendo e amando sinceramente a Jesus, encontram-se a ajudar o inimigo em enfraquecer e desanimar aqueles a quem Deus está usando para edificar a obra. Aplica-se a esta classe o termo morno. Professam amar a verdade, todavia são deficientes no fervor e no devotamento cristãos. Não ousam desistir inteiramente e correr o risco dos incrédulos. Não se acham, no entanto, dispostos a morrer para o próprio eu e seguir exatamente os princípios de sua fé. A única esperança para os laodiceanos é uma clara visão de sua condição diante de Deus, o conhecimento da natureza de sua enfermidade. Nem são frios nem quentes. Ocupam uma posição neutra e, ao mesmo tempo, lisonjeiam-se de não necessitar de coisa alguma. A testemunha verdadeira aborrece essa mornidão. Causa de desgosto a indiferença dessa classe de pessoas. Diz ele, oxalá fores frio ou quente. Apocalipse 3, verso 15. Como água morna são nauseantes a seu paladar. Nem são desinteressados nem egoístamente obstinados. Não se empenham inteiramente de coração na obra de Deus, identificando-se com seus interesses, mas se mantêm afastados e estão prontos a deixar seus postos quando os interesses mundanos, pessoais, o exijam. Carecem da obra interior da graça no coração. Acerca desses se diz: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Apocalipse 3, 17. O remédio divino. A fé e o amor são as verdadeiras riquezas, o ouro puro que a testemunha verdadeira aconselha os mornos a comprar. Por mais ricos que sejam em tesouros terrestres, toda a nossa riqueza não nos habilitará a comprar os preciosos remédios que curam a doença da alma chamada mornidão. A inteligência e as riquezas da terra eram impotentes para remover os defeitos da igreja de Laodiceia ou remediar-lhes a deplorável condição. Eram cegos, não obstante achavam que estavam bem. O Espírito de Deus não lhes iluminava a mente e não percebiam sua pecaminosidade. Não sentiam, portanto, necessidade de auxílio. Estar sem as graças do Espírito de Deus é realmente triste. Mais terrível condição, porém, é estar assim destituído de espiritualidade e de Cristo e ainda buscar justificar-nos dizendo aos que se sobressaltam por nós que não necessitamos de seus temores nem piedade. Temível é o poder da ilusão própria no espírito humano. Que cegueira! Tomar a luz por trevas e as trevas por luz. A testemunha verdadeira aconselha-nos a comprar dele ouro provado no fogo, vestidos brancos e colírio. O ouro aqui recomendado como tendo sido provado no fogo é fé e amor. Ele enriquece o coração, pois foi limpo até tornar-se puro, e quanto mais é provado, tanto mais intenso é seu brilho. Os vestidos brancos são a pureza de caráter, a justiça de Cristo comunicada ao pecador. É, na verdade, uma vestimenta de textura celeste que só se pode comprar de Cristo por uma vida de voluntária obediência. O colírio é aquela sabedoria e graça que nos habilitam a distinguir entre o mal e o bem e perceber o pecado sob qualquer disfarce. Deus deu à sua igreja olhos aos quais requer dos crentes que unjam com sabedoria para que vejam claramente. Muitos, porém, se pudessem, tirariam os olhos da igreja, pois não quereriam que suas ações viessem à luz para não serem reprovados. O colírio divino comunicará clareza ao entendimento. Cristo é o depositário de todas as graças. Ele diz: aconselho-te que de mim compres. Alguns são sacudidos fora. Talvez digam alguns que esperar favor de Deus por meio de nossas obras é exaltar os próprios méritos. Certamente não podemos comprar uma vitória sequer com nossas boas obras. Todavia, nos é impossível ser vitoriosos sem elas. A compra que Cristo nos recomenda é simplesmente cumprir as condições que Ele nos propõe. A verdadeira graça, que é de inestimável valor e que resistirá à experiência da provação e da adversidade, só se obtém pela fé e pela humilde obediência apoiada pela oração. As graças que resistem às provas da aflição e da perseguição e demonstram sua pureza e sinceridade são o ouro que é provado no fogo e achado genuíno. Cristo oferece vender este precioso tesouro ao homem. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Apocalipse 3, 18. O morto, frio cumprimento do dever, não nos faz cristãos. Cumpre-nos sair do estado de mornidão e experimentar conversão real ou perderemos o céu. Minha atenção foi encaminhada para a providência de Deus entre seu povo e foi-me mostrado que toda prova feita pelo processo de refinamento e purificação sobre os professos cristãos demonstra que alguns são escória. Nem sempre aparece o fino ouro. Em toda crise religiosa, alguns caem sob a tentação. O peneiramento de Deus sacode fora multidões como folhas secas. A prosperidade multiplica a massa dos que professam. A adversidade os leva para fora da igreja. Como uma classe, não tem o espírito firme em Deus. Saem de nós porque não são de nós. Pois, quando surge tribulação ou perseguição por causa da palavra, muitos se escandalizam. Olhem essas pessoas alguns meses atrás, quando elas consideravam o caso de outros que se achavam em condições idênticas àquela que eles hoje ocupam. Recordem cuidadosamente o que pensavam quanto aos tentados. Houvesse alguém desdito então que, apesar de seu zelo e trabalho para endireitar a outros, seriam afinal achados em semelhantes condições de trevas, e haveriam dito como disse Azael ao profeta: pois que? É teu servo um cão para fazer esta tão grande coisa? 2 Reis, capítulo 8, verso 13, versão trinitariana. Estão iludidos consigo mesmos. Na calma, que firmeza manifestam! Que corajosos navegantes são! Mas quando as furiosas tempestades da prova e tentação sobrevêm, aí sua alma naufraga. Os homens podem ter excelentes dons, boas aptidões, qualidades esplêndidas. Um defeito, porém, um pecado secreto nutrido, demonstrar-se-á para o caráter o que a prancha carcomida pelo verme é para o navio. Completo desastre e ruína. Necessidade de constante progresso. Os homens que ocupam posições de responsabilidade devem melhorar continuamente. Cumpre não se ancorarem numa antiga experiência e achar que não precisam tornar-se obreiros capazes. O homem, embora a mais importante criatura de Deus ao vir ao mundo e de natureza mais perversa, é não obstante capaz de constante progresso. Pode ser esclarecido pela ciência, enobrecido pela virtude e progredir em dignidade mental e moral até que chegue à perfeição da inteligência e a uma pureza de caráter apenas um pouco inferiores às dos anjos. Com a luz da verdade a brilhar na mente humana e o amor de Deus derramado em seu coração, é inconcebível o que se podem tornar e que grande obra podem fazer. Sei que o coração humano é cego à sua verdadeira condição. Não posso deixar-vos, porém, sem fazer um esforço em vosso auxílio. Nós vos amamos e queremos ver-vos apressando-vos para a vitória. Jesus vos ama. Morreu por vós e quer que vos salveis. Não temos nenhuma disposição para segurar-vos em... Queremos, no entanto, que façais obra completa quanto à vossa própria alma, que endireiteis ali todo o erro e façais todo o esforço para dominar o próprio eu, para que não percais o céu. Isto não vos podeis permitir. Por amor de Cristo, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. A obra de podar e limpar, a fim de preparar-nos para o céu, é uma grande obra e custar-nos-á muito sofrimento e provação, pois nossas vontades não se acham sujeitas à vontade de Cristo. Precisamos passar pela fornalha até que o fogo haja consumido a escória e estejamos purificados e reflitamos a imagem divina. Os que seguem as próprias inclinações e são regidos pelas aparências não são bons juízes do que Deus está fazendo. Acham-se cheios de descontentamento. Vêem fracasso onde em verdade há triunfo, grande perda onde existe ganho e, como Jacó, estão prontos a exclamar: todas estas coisas vieram sobre mim, Gênesis 42, 36, quando as próprias coisas de que se queixam estão todas operando juntamente para o seu bem. Não havendo cruz, não há coroa. Como pode alguém ser forte no Senhor sem provações? Para termos forças, precisamos de exercício. Para possuir fé robusta, importa que sejamos colocados em circunstâncias em que nossa fé seja exercitada. Pouco antes de sua morte, o apóstolo Paulo exortou a Timóteo: participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. 2 Timóteo 1, verso 8. Através de muita tribulação é que havemos de entrar no reino de Deus. Nosso Salvador foi provado por todos os modos possíveis e, todavia, triunfou continuamente em Deus. É nosso privilégio, na força do Senhor, ser fortes em todas as circunstâncias e gloriar-nos na cruz de Cristo.